Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Ao cabo do seu cruzeiro, tornara Aires ao Rio de Janeiro, onde entrou à noite calada, quando já toda a cidade dormia. Havia tempos que soara no mosteiro e completas, já todos os fogos estavam apagados, e não se ouvia outro rumor a não ser o ruído das ondas na praia, ou o canto dos galos, despertados pela claridade da lua ao nascer. Cortando a flor das ondas alisadas, que se aljofravam com os brilhantes ressumos da espuma irisada pelos raios da lua, veio a escuna dar fundo em frente ao largo da Polé. No momento em que ao fisgar d'ancora arfava o lindo navio, como um corcel brioso sofreado pela mão do ginete, quebrou o silêncio da noite um dobre fúnebre. 60 alfarrábios era o sino da igreja de Nossa Senhora do U que tangia o toque da agonia. Teve Ares, como toda a equipagem, um aperto de coração ao ouvir o lugubre anúncio. Não faltou entre os marujos quem tomasse por mau agouro a circunstância de ter a escuna afundeado no momento em que começara o dobre. Logo após abicava a Aribeirogon e conduzindo Aires de Lucena, que saltou em terra ainda com o mesmo sossobro e a alma cheia de inquietação. Era tarde, da noite para ver Duarte de Moraes, mas não quis Aires recolher sem passar-lhe pela paporta, e avistar-se com a casa onde habitava a dama de seus pensamentos. Alvoroçaram-se os sustos de sua alma já aflita, encontrando aberta aquela hora adiantada à porta da casa, e as frestas das janelas Escla, recidas pelas rêstias de luz interior. De dentro saía um rumor soturno como de lamentos, entremeados com reza. Quando deu por si, achava-se Ares, conduzido pelos sonsieres, em uma câmara iluminada por quatro círios colocados nos cantos de um leito mortuário. Sobre lençóis e mais livida que eles, via-se a estatuaína, o ermitão da Glória 61 animada, mas sempre formosa, de Maria da Glória. A nívea cambraia que lhe cobria o seio mimoso, a flaia com um movimento quase imperceptível, mostrando que ainda não se extinguira de todo nesse corpo gentil o hálito vital. Ao ver Ares, Úrsula, o marido e as mulheres que rodeavam o leito, ergueram para ele as mãos com um gesto de desespero e redobraram o pranto. Não os percebia, porém, o corsário. Seu olhar baço e morno se fitara no vulto da moça e parecia entornar sobre ela toda sua alma, como uma luz que broxulha. Um momento as palpebras da menina se ergueram a custo e os olhos azuis, coalhados em um pasmo glacial, volvendo para o nicho de jacarandá suspenso na parede, cravaram-se na imagem de Nossa Senhora da Glória, mas cerraram-se logo. Estremeceu Aires e ficou um instante como um alheio a si e ao que passava em torno. Lembrava-se do pecado de render ímpia a adoração à Maria na imagem de Nossa Senhora da Glória, e via na enfermidade que lhe arrebatava a menina um castigo de sua culpa. Pendeu-lhe a cabeça cacabrunhada, como se 62 alfarrábios vergasse ao peso da cholera celeste, mas de chofre a ergueu fitlém a resolução de ânimo que o arrojava ao combate. E por sua vez, pondo os olhos na imagem de Nossa Senhora da Glória, caiu de joelhos com as mãos erguidas. Piquei, Mãe Santíssima, murou do fundo da alma. Mas vossa misericórdia é infinita. Salvai-a. Por penitência de meu pecado andarei no inteiro indeiro no mar a não haver, e quanto trouxe há de ser para as alfaias de vossa capela. Não eram proferidas estas palavras, quando estremeceu com um sobressalto nervoso o corpo de Maria da Glória. Entreabriu ela as palpebras e exalou dos lábios fundo e longo suspiro. Todos os olhos se filaram ansiosos no formoso semblante, que ia se corando com uma tênue aura de vida. Torna-se, exclamaram as vozes a um tempo. Ergueu Aires a fronte, duvidando do que ouvia. Os meigos olhos da menina, ainda embotados pelas sombras da morte que os tinham roçado, fitarem sem ele, e um sorriso angélico enflorou a rosa dos lábios que pareciam selados para sempre. O ermitão da Glória 63. Maria Glória, bradou o corsário Arras, tando-se de joelhos para a cabeceira do leito. Demorou a menina um instante nele o olhar e o sorriso. Depois, volvendo ao nicho, cruzou as mãos ao peito e balbuciou flebilmente algumas palavras de que apenas se ouviram estas. Eu vos rendo graças, minha celeste madrilha, minha mãe santíssima, por me terdes ouvido. Expirou-lhe a voz nos lábios, outra vez cerraram-se as palpebras e descaiu-lhe a cabeça nas almofadas. A donzela dormia um sono plácido e sereno. Passara a crise da enfermidade. Estava salva a menina. O Ermital da Gloria 65, 11, novena. A primeira vez que Maria da Gloria saiu da câmara para a varanda, foi uma festa em casa de Duarte de Moras. Ninguém se cabia de contente com o regozijo de ver a menina outra vez restituída às alegrias da família. De todos, o que mostrava menos era a Eris de Lucena, pois por instante sua feição favelava-se com uma nuvem melancholeca, mas sabiam os outros que dentro d'alma ninguém maior, nem tamanho júbilo sentira, como ele. E sua tristeza naquele momento era a lembrança do que sofrera vendo a moça expirar. Aí estava, entre outras pessoas da privança da casa, Antônio de Caminha, que te houvera galhardamente na perseguição dos franceses, 66 alfarrábios, embora não lograsse capturar a presa a que dera caça. Não escondia o moço o regozijo que sentia com o restabelecimento daquela quem já tinha chorado, como perdida para sempre. Nesse dia revelou Maria da Gloria e aos um segredo que escondia. É tempo de saberem o pai e a mãe que fiz um voto a Senhora da Gloria, e peço sua licença para o cumprir. Tu a tens, disse o Sula. Falize do que prometeste, acrescentou Duarte de Moras. Ó nonovena. O voto foi para ti por boa, perguntou a mãe. Corou a moça e confusa esquivou-se à resposta. Acode então Aires, que até ali ouvira calado. Não se precisa saber o motivo, basta que o voto se fez, para se dever cumprir. Tomo sobre mim o que for preciso para a novena, e não consinto que ninguém mais se encarregue disso. Estás ouvindo, Duarte de Moras. Cuidou Aires desde logo nos aprestos da Iruntanzeiro da Gloria 67, devoção, e para que se fizesse com o maior apiparrato, resolve a novena seria em uma capela do mosteiro, para o qual se transporta. Ria de seu nicho da escuna a imagem de Anne Senhora da Gloria. Diversas vezes foi ele com Maria da Gloria e Úrsula a uma loja de capelista para se proverem de alhaias com que adornassem a sagrada imagem. O melhor ourives, Sebastião, incumbiu-os de fazer um novo resplendor cravejado de brilhantes, enquanto a menina com suas amigas recamava de alcalhofras de ouro um rico manto de brocado verde. Nestes preparativos consumiam-se os dias, e tão ocupado andava Aires com eles que não pensava em outra coisa, nem já se lembrava do voto que fizera. Passava as horas junto de Maria da Gloria, entretendo-se com ela dos adereços da festa, satisfazendo-lhe as mínimas fantasias. Essa doce tarefa o absorvia por modo que não lhe sobravam nem pensamentos para mais. Afinal chegou o dia da novena, que celebrou-se com uma pompa ainda não vista na cidade de São Sebastião. Foi grande a concorrência de 63 alfarrábios devotos que vieram de Vicente e Tanhem para assistir à festa. A todos encantou a formosura de Maria da Gloria, que tinha um vestido riço azul com recamos de prata e um colar de turquesas com arrecadas de safiras. Mas suas joias, de maior preço, as que mais adornavam, eram as graças de seu meigo semblante que resplandecia com uma arreola celeste. Jesus, vamos lá. Podia-se tirar daida e pô-a no altar que a gente havia de adorá-la, como a própria imagem da Senhora da Gloria.
Razão, pois,
linha Aires de Lucena, que toda a festa esteve adorando, sem carecer de altar, e tão absorto que de todo esqueceu o lugar onde se achava e o fim que ali o trouxera. Só quando terminada a festa, ele saía com a família de Duarte de Moras, acudiu-lhe que não rezara na igreja, nem rendera graças à Senhora da Gloria por cuja milagrosa intercessão esca para a menina da cruel enfermidade. Era tarde, porém, e se passou-lhe pela mente a ideia de tornar à igreja para reparar seu esquecimento. O sorriso de Maria da Gloria arrebatou com o ermitão da Gloria 60 e nove-lhe de novo o espírito naquele enlevo em que o tivera preso. Depois da doença da menina dissipara-se o enteio que ela sentia na presença de Aires de Lucena. Agora, com a chegada do corsário, em vez de acanhar-se, ao contrário, expandia-se a faflor de sua graça e desabrochava em risos, embora roceados pelo pudor. Uma tarde que passeavam os dous pela ribeira, em companhia de Duarte de Moras e Úrsula, Maria da Gloria, vendo embalar-se aerosamente sobre as ondas a escuna, soltou um suspiro e, voltando-se para Lucena, disse-lhe: Agora tão cedo não vai ao mar um ó, por quê? Deve descansar. Somente por isso? Perguntou Aires desconsolado. E também pelas saudades que deixa aos que lhe querem, e pelos cuidados que nos leva. Zer o pai que diz? Não é assim. Ser filha, que o nosso Aires de Lucena já tem feito muito pela pátria e pela religião, para dar-nos também aos amigos alguma parte da sua existência. Toda vula darei dora avante, ainda que e 70 alfarrábios, tenha eu também saudades do mar, das noitadas de bordo, e daquele voar nas asas da borrasca, em que o homem acha-se face raceasse com a cólera do seu. Mas, pois assim o querem, seja feita a vossa vontade. Estas últimas palavras proferiu-lhes olhando para a menina. Não se pese disso, tornou-lhe ela. Quem lhe apertando as saudades, embarcaremos todos na escuna, e iremos correr terras, onde nos levar a graça de Deus e de minha madrinha. O Ermitão da Glória 71:12. Ocorreram meses que se assou na zona doce indotimidade da família de Duarte de Moras e no elevo de sua admiração por Maria da Glória. Já não era o homem que fora, os prazeres em que outrora se engolfava, de presente os aborrecia e tinha vergonha da vida dissipada que lhe era até ali. Ninguém mais o via por tavolagens e folhas, como nos tempos em que parecia sofrego de consumir a existência. Agora, se não estava em casa de Duarte de Moraes, perto de Maria da Glória, andava pelas ruas a cismar. Ardia o cavaleiro por abrir seu coração àquela que já era dele senhora, e muitas vezes fora com propósito de falar-lhe do seu afeto. 72 alfarrábios, mas na presença da menina o desamparava a resolução que trazia, e sua voz afeita ao comando, e habituada a dominar o rumor da procela e o estrondo dos combates, balbuciava tímida e submissa uma breve saudação. Era o receio de que a menina voltasse à esquivança de antes e viesse a tratá-lo com a mesma reserva e acanhamento que tanto magoava então. Não se apagara de todo na alma do corsário a suspeita de ser o afeto de Antônio caminha bem rum acolhido, se não já retribuído, por Maria da Glória. E certe que a menina tava agora o primo com afastamente e enleio, que manifestava quando este enchia de atenções e finezas. Ora, Aires, que se julgava aborrecido por me recer um tratamento semelhante, agora que todas as efusões dentil menina eram para ele, desconfiava desse acanhamento que podia encobrir um tímido afeto. Assim é sempre o coração do homem, a revolver sempre constante ser e não ser em que se escoa a vida humana. De sair ao mar, era coisa em que Aires, já não o ermitão da Glória 73,